O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Ralph de Carvalho!
Minha gente, eu vou falar aqui de dois assuntos. Um deles, a violência, porque a gente não pode colocar os casos embaixo do tapete e deixar o tempo passar. Pessoas que acharam a agressão da quadrilha organizada do esporte ao time do Fortaleza tão absurda e criminosa, elas continuam querendo saber se já tem algum daqueles bandidos preso. A resposta é que a polícia, que já tem dois identificados, porque eles se apresentaram e foram liberados, deve estar investigando sigilosamente e que certamente, quando apresentar, não vai apresentar um ou dois, mas um grupo daqueles marginais. E o passo seguinte, certamente, será o julgamento e a condenação que a gente espera exemplar. É o que está se esperando da ação policial e da justiça no caso da tentativa de homicídio ao time do Fortaleza. Porque isso fere, independente de camisa de clube, isso fere a sociedade. As pessoas se sentem agredidas, sem segurança, na rua, nos estádios, em qualquer lugar. E por isso cobram providência. Aqui, a gente não está fazendo uma pressão sobre a polícia, apenas relatando o interesse da sociedade. É bom que a gente lembre, e é bom também para que ninguém esqueça, o ano passado foram registrados casos de violências em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belém, aqui no Recife, em Fortaleza e Maceió, com um saldo de 8 mortos no futebol. É provável que algumas pessoas não lembrem, mas está muito próximo o ano passado, porque nós estamos em março. Então, do ano passado, 2023, para cá, em campos de futebol e com ação de torcidas organizadas, 8 torcedores já foram mortos. Em São Paulo, morreu, inclusive, uma palmeirense, uma jovem de 23 anos, a Gabriela Anelli, estilhaço de vidro no pescoço. No Rio, em jogo do Vasco e Flamengo, Bruno Macedo dos Santos e Éder Eliazar, dois vascaínos, morreram. No Rio, em Belém, antes da partida Remo e Corinthians pela Copa do Brasil, houve um conflito entre as torcidas e morreu Rafael Merenciano, corintiano, morreu naquele jogo. No Ceará, na Arena Castelão, em jogo local, porque foi morta a paulada Ítalo Silva de Lima, de 29 anos, no jogo entre Ceará e Iguatu. Era pela semifinal do Campeonato Cearense no ano passado. Em Maceió, no jogo entre CSA e Confiança, foi morto o torcedor Pedro Lúcio dos Santos, o Peu, a golpes de barra de ferro em pleno Rei Pelé. E todos lembram que na final do Campeonato Carioca, já no meio do ano, morreu também no Rio de Janeiro um torcedor do Fluminense, Thiago da Mota. E aqui no Recife, todos lembram que mataram um torcedor do Santa Cruz que se dirigia para o estádio do Arruda. Ele ia para o jogo entre Santa Cruz e Campinense pela Série D do ano passado, quando foi emboscado, se não estou enganado, foi na Avenida Caxangá, por uma torcida local aqui no Recife. E os torcedores mataram esse rapaz à paulada. Então nós estamos lembrando para que não se esqueça, e dando graças a Deus que ninguém morreu do time do Fortaleza. Tem jogador ainda em recuperação, sem jogar, mas todos estão vivos. Isto é uma coisa realmente que deixa uma preocupação, porque se não houver uma providência, se não aparecerem os culpados, a gente vai ficar imaginando que tudo pode se repetir. Mas vamos deixar a violência de lado, porque há muito que eu não via um jogo tão comentado pelo torcedor, tão badalado, tão esperado como esse de amanhã entre Santa Cruz e Sport. Depois que o Santa Cruz reconquistou sua vaga na Série D e a classificação para esta semifinal, infundiu uma confiança no torcedor. E o torcedor coral acha que pela tradição, pela rivalidade, pode dar para o Santa Cruz, apesar do Santa Cruz ter um investimento muito mais baixo do que o do Sport. O torcedor do Sport, ele também se empolgou. Ele vinha criticando o time até aquele jogo com Fortaleza, quando o técnico Mariano Souza escolheu os 11 titulares do Sport e o time dentro de campo fez a sua melhor partida até agora, com acertos totais e jogando um futebol ofensivo, um futebol propositivo, um time que tinha o interesse básico do futebol ofensivo pressionando o time do Fortaleza desde o princípio do jogo. Então a gente fica imaginando o que o técnico do Santa Cruz vai colocar em campo, Itamar Schulli, e qual time que o técnico do Sport, Mariano Souza, também vai colocar. Eu imagino que o Santa Cruz teve um problema de contusão na zaga, deva formar com William, Arnaldo, Ítalo, Paulo César e Juan Tavares. Aqui eu encontro o sistema defensivo com os jogadores que tiveram melhor atuação no setor. O meio-campo é o meio-campo desenhado: Lucas Siqueira, Caio Melo e Matheus Melo, jogando aí com dois volantes, que um deles, o Caio Melo, atua até como meia, ao lado do Matheus Melo, quando o Santa tem a posse de bola. O ataque, João Diogo conquistou essa vaga, Pedro Bertoluso, que é o centroavante artilheiro, e Thiaguinho, que também cresceu e acabou entrando como titular na cabeça de todo mundo. O time do Sport, eu tenho a tendência aqui de escalar o que jogou contra o Fortaleza, mas o Sport hoje tem outras variantes. Aquele time foi formado com Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry. Rafael agora está passando no exame médico para ver se realmente tem condições de jogar, o Thierry. Luciano Castanho e Filipinho. O meio-campo, Felipe, Fabrício Domingues e Alan Ruiz. Fabrício Domingues, para mim, tecnicamente e taticamente, unindo as duas coisas, que é a qualidade do futebol dele, mais a aplicação dele no plano tático, portanto, técnico e tático, foi a melhor partida dele. Ele jogou quando o Sport estava sem a posse da bola como um segundo volante, e quando o Sport atacava, ele era um meia, encostando na direita em Lucas Lima, que naquele jogo jogou como ponta eventual, ou com o Gustavo Coutinho pelo centro. Foi um jogador que chamou atenção por se adaptar a esse tipo de jogo, o Fabrício Domingues. O ataque, Lucas Lima, que vem jogando mais na frente do que no meio, Gustavo Coutinho e Romarinho. Quem corre risco é Romarinho, porque Romarinho não evoluiu como os demais. Ainda é um jogador que cisca muito, quer driblar para mostrar que tem talento, que tem bola, e às vezes se perde, se atrapalha e perde a bola e mata a probabilidade de um ataque. Ele tem tido ainda essas dificuldades. Então, por isso, eu imagino que o Barleta, que chegou como se já tivesse encaixado no time há muito tempo, o cara em dois jogos já fez 3 gols e tem boas atuações. Então ele corre o risco de perder a vaga pro Barleta. A gente tem outros jogadores atuando bem, como é o caso de Zé Roberto, mas Zé Roberto é um reserva do Gustavo Coutinho. Quer dizer, e o técnico tem que ser previdente, tem que deixar ali no banco para essa eventualidade. Mas tem outros jogadores que estão tentando chegar ao nível bom do elenco: o Pedro Vilhena, o Arthur Kaique, o Tite Ortiz, o Pablo Diego, mas creio que estes ainda não estão no nível de receber a camisa de titular do Sport. O que a gente antevê é um jogo sensacional. A rivalidade entra em campo e a rivalidade puxa a superação. O que é a superação? É o jogador dar o seu 100% e tentar jogar mais. Então é um jogo para isso, dos dois lados. Portanto, a tendência, apesar da qualidade técnica do time do Sport, que chega a levar favoritismo, e do Santa Cruz, vocês não se enganem, vai ser um jogo encardido e muito disputado. Uma boa tarde, minha gente.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.